Eu volto à carta de Paulo aos Colossenses. Demos alguns saltos de alguns versículos, depois retornaremos a eles. Mas porque para este momento e este tempo, o capítulo 2, do versículo 9 até o 15, é mais que apropriado para estabelecer as bases, os alicerces, os pilares sobre os quais temos construído a nossa vida em Cristo. Nossa convicção, nossa certeza e, principalmente, nesse momento, a nossa esperança. Versículo 9 e 10 nós já lemos, mas vale a pena repeti-lo, de Colossenses 2, e vamos ler até o versículo 15. Versículo 9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ao escrever esse texto, Paulo tinha em mente uma igreja que era majoritariamente de não-judeus, homens e mulheres, jovens e crianças, que não haviam passado pelos ritos cerimoniais do judaísmo. E provavelmente naquele contexto de reflexão e até mesmo de ameaças e ataques, de ensinamentos que tentavam afastá-los da essência de Jesus, era necessário que Paulo estabelecesse e fincasse bem todos os pilares sobre os quais a igreja está edificada. Por isso, já reafirmamos à mesa quem Jesus é. Ele é Deus. Como igreja, não podemos aceitar nenhum outro ensinamento que diminua ou coloque em dúvida a divindade de Jesus. E não faltam ensinamentos que permeiam o contexto atual, que negam a divindade de Jesus, transformando-o meramente num homem sábio, talvez numa testemunha da lei e da religião, talvez um grande reacionário, um grande mestre, ou como alguns até dizem, um espírito evoluído. Nenhuma dessas inscrições consegue alcançar aquilo que os apóstolos e os próprios evangelhos retratam do próprio testemunho de Jesus. Quem vê a mim vê ao Pai. O Pai e eu somos um. E o apóstolo Paulo então vai confirmar que ele é a plena manifestação corpórea de Deus. Já vimos no capítulo 1, quando Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por meio dele vemos o próprio Deus. Por meio dos seus atos, por meio do seu testemunho, chegamos ao conhecimento de quem Deus é e o que Ele quer por nós. Então Paulo precisa dizer àquela igreja: o Jesus em quem cremos é o próprio Deus. Não há variação, não há meio termo, não há uma meia verdade acerca de Jesus. Ele é Deus entre nós. Esvaziar Jesus da sua divindade é torná-lo meramente, e sob risco e pena de condená-lo, a um homem comum. Inclusive esvaziando o seu sacrifício na cruz, porque ali naquela cruz, no final das contas, poderia ser qualquer um. Mas por ser Jesus, a cruz tornou-se este lugar de triunfo a que Paulo se referiu. Paulo precisa lembrar aquelas pessoas daquela igreja que o Jesus em quem cremos, Ele está e no seu trono governa tudo e todos. Ele soberanamente tem tudo sob o seu domínio e sob os seus propósitos. Então, ao final, no último e derradeiro minuto da nossa existência, tudo terá sido para a glória de Jesus. Tudo que vivemos, tudo que experimentamos, os sentimentos talvez os mais confusos e os mais difíceis de serem discernidos e explicados, tudo redunda na glória de Jesus, porque Ele está assentado e Ele governa sobre tudo e sobre todos. E o que nos foi dado como igreja? Como Ele, plenos de paz, alegria e esperança. A partir do versículo 11, então, o apóstolo Paulo agora vai dizer que benefícios nos foram dados na prática. O que nos foi oferecido de concreto a partir de quem Jesus é? Deus, de onde Ele está governando sobre todas as coisas, e o que nos foi dado? A plenitude. Nós podemos desfrutar da plenitude. Em Jesus não é uma pequena experiência, não é nada pela metade, não é algo que ainda está por vir, é agora. A vida em Cristo é o presente. A eternidade aqui, a esperança aqui, a paz aqui, o amor para hoje. Todas essas bênçãos que Paulo já havia dito no início do capítulo 2, que são bênçãos que antes eram ocultas e agora nos foi dada, o mistério que foi revelado agora é para ser vivido plenamente. Então Paulo vai completar agora a partir do versículo 11 as bênçãos grandiosas, os benefícios que nos foi dado por Cristo. Você leu comigo o texto? E voltando a ele, nós vamos descobrir que primeiro o que a ressurreição em Jesus nos causa é a possibilidade da transformação acontecer de dentro para fora. Paulo olha para aquela igreja que era, como eu disse, majoritariamente de não-judeus e lhes fala sobre agora a inutilidade dos ritos que antes lhe eram exigidos para aqueles que queriam um relacionamento com Deus por meio da religião. Paulo usa a figura da circuncisão e Paulo diz que essa circuncisão sempre operou algo externo. Era uma operação no corpo, era uma alteração na forma, era algo visível aos olhos. Mas agora em Jesus, Ele faz aquilo que os olhos não veem, e que a operação é no todo. Não era apenas num membro, não era apenas ritualisticamente, não era cerimonialmente, não era apenas para lhe dar um passe de ingresso a uma determinada estrutura religiosa. Em Jesus, como diz o apóstolo Paulo, a circuncisão nos foi dada no coração. Como símbolo de uma mudança de mente, uma mudança de rito religioso, a circuncisão era obrigatória para todo judeu. Todo judeu homem, nos primeiros anos de vida, devia ser levado ao templo para que o sacerdote, num cerimonial religioso, procedesse então à circuncisão daquele menino. E agora Paulo está dizendo que não é mais necessário, porque o que foi necessário foi feito. Em Jesus fomos circuncidados. Versículo 11 diz: Ele, fomos circuncidados. E aí Paulo contrasta, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo explica que em Cristo a circuncisão é de dentro para fora. Não com instrumentos de homens, não pela forma religiosa, não pelo rito, mas num coração transformado. Só Jesus consegue mudar a mente e o coração. Evidentemente que existem no mundo inúmeras expressões, inúmeros caminhos apresentados como jeito de o homem alcançar um patamar superior de espiritualidade. Há muitas religiões que propõem estabelecer este caminho de acesso ao divino, ao transcendente. Mas nenhuma delas consegue oferecer algo que de fato tenha a capacidade de mudar a história. De dentro para fora, fazendo-nos nova criatura. Mudando o jeito de pensar, mudando o jeito de agir. Normalmente, as expressões religiosas e a estrutura da religiosidade, e algumas vezes, algumas até estabelecidas sob uma placa de cristandade, estão mais preocupadas com o exterior, com o que os outros veem, com o que os outros atentam, com a performance, com o escalonamento de aprovação. Mas como Deus sempre vê o coração, muitas vezes observamos que o método, a forma, a performance, em nada alcançam o coração de Deus. Mas Ele que vê o coração, Ele muitas vezes rejeita a oferta, rejeita o canto, rejeita a liturgia, rejeita o sacrifício, diz: isso não me diz nada, não me impressiona. Porque como eu vejo o coração, eu vejo muito mais a fundo. Todos nós morreríamos de pavor se soubéssemos que os nossos pensamentos foram desvendados, que os nossos segredos foram descobertos, que o nosso interior foi sondado. Mas por que não temos este mesmo temor e reverência diante do Deus eterno, que sabe e que nos circuncida de dentro para fora? Pelo poder da ressurreição, Paulo está dizendo àquela igreja: vocês também agora fazem parte. Não se preocupem com o rito, não atentem para a performance, não se impressionem com o cerimonial, porque o que Deus quer é um coração novo, uma mente transformada. Então, Paulo está dizendo: o que Cristo realiza em nós, por ser Ele Deus, por estar governando todas as coisas e por nos ter trazido para esse espaço de plenitude, nós também fomos agora transformados de dentro para fora. Não é mais uma circuncisão ou uma incisão exterior, mas é um corte que foi feito no nosso interior, no nosso espírito, transformando, como acabamos de ouvir, uma nova história do que éramos, não somos mais, e olhando para o futuro, uma vida radicalmente nova. Aqui está o segundo benefício. Paulo usa a figura do batismo, que nós praticamos e que ensinamos e que procedemos, como esse simbolismo mais exato do que aconteceu na vida espiritual. O batismo não salva, a gente sempre insiste em dizer isso. Este rito que muitos acham ser místico, ser transcendente, ser milagroso, não. Como Paulo mesmo diz, assim como, ou seja, não é o batismo que salva, mas ele representa o ato salvífico. Não é o batismo que transforma, mas ele atesta e testifica para os de fora o que aconteceu no âmbito espiritual. Paulo vai dizer então no versículo 13: nossos pecados foram perdoados. E nós nos apropriamos desta realidade nova, porque também com Jesus fomos mortos. E se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Aquela notícia do sepulcro vazio, aquela notícia de Ele não estar mais aqui, aquele confronto de por que vocês estão procurando entre os mortos, se Ele disse o tempo todo que a morte não poderia detê-lo. Ele anunciou, Ele profetizou, Ele trouxe tudo aquilo que havia sido prenunciado para que vocês tivessem certeza de que aconteceria e de que quando acontecesse, vocês não tivessem dúvidas. Aquela notícia correu. Correu e alcançou o interior daquelas pessoas, homens e mulheres, que naquele sábado silencioso, apavorados, acuados, assustados, desanimados, frustrados, numa manhã de domingo, tiveram de dentro para fora o fulgor, a boa notícia de que agora tudo será diferente. Porque Ele cumpriu o que prometeu, Ele fez o que disse que faria, e Ele está vivo entre nós. Esta ressurreição nos dá a certeza de que a vida pode ser radicalmente nova. Porque em Cristo nós morremos para todos os nossos delitos. Significa dizer que o pecado que muitas vezes condena pela culpa e domina pelas ações, em Jesus agora não tem mais autoridade, não tem mais poder. Então não se trata de não sermos mais pecadores, porque nós sabemos que somos. Mas trata-se, sim, de saber que o pecado não tem mais poder de nos dominar, e agora o que pode prevalecer a partir da nossa vontade é a vontade de Deus. É um dilema. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que muitas vezes ele acaba fazendo o que não queria fazer, E o bem que ele sabe que deveria fazer, ele não consegue fazer. Ele olha para si mesmo e fala assim: eu dependo da graça. Mas em Jesus, o que nos foi dado agora é a liberdade. O pecado não tem mais esta força dominadora que domina as nossas ações e que nos leva, consciente ou inconscientemente, à prática prazerosa do pecado. Isso tudo foi abolido. Agora nos foi dada a capacidade de dizer: eu não quero fazer. Eu não vou fazer. Eu quero e preciso viver diferentemente. Porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O poder da ressurreição está em nos dar a possibilidade de termos uma vida radicalmente nova. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, também ele vai dizer, Pedro também vai dizer isso: se você pecava, não peque mais. Se você roubava, não roube mais. Se você falava mentira, não minta mais. Se você matava, não mate mais. Se você odiava, não odeie mais. Se você não era capaz de perdoar, agora você pode perdoar. Se você não conseguia amar, agora você é habilitado a amar. Esta é a vida radicalmente nova que a ressurreição nos dá em Jesus. Porque Ele é Deus. Ele governa sobre todas as coisas. E Ele nos colocou neste lugar de plenitude. Ele nos deu, nos fez herdeiros daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem. Esse texto vai nos ensinar que toda a nossa dívida foi paga. Eu preciso que você lembre disso. A lei é eterna. Talvez alguns possam compreender muito mal o fato de Jesus ter vindo ao mundo como Messias, mas Ele mesmo afirmou: eu não vim para anular a lei. Então veja, Jesus não anulou e nem revogou a lei, porque a lei de Deus é eterna. Como ele completa esta ideia? Eu vim para cumpri-la. É por isso que Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Só que esse fim da lei não é que Jesus encerrou a lei. O fim da lei significa eu a cumpri. Ela está cumprida. Muitos querem viver uma vida ignorando o fato de que existe uma lei eterna que Deus estabeleceu de moralidade, de justiça, de correção. E esta própria lei que rege o universo de ação e correção, de ação e reação. Porque nós devemos ter consciência de que para cada ação existe uma reação, para cada escolha existe um resultado, para cada semente existe um fruto. Lei eterna, lei de Deus. E como Cristo então cumpriu esta lei? Paulo vai dizer: Ele riscou esta cédula, que seria, como hoje entendemos, uma nota promissória, que pelo nosso pecado todos nós deixamos assinada e em branco. Porque eu não sei que pecado eu vou cometer hoje ou amanhã ainda. Pretendo, desejo, espero não cometer. Mas essa nota promissória está em branco e eu a deixei assinada. Mas o que Jesus Cristo fez na cruz? Ele a carimbou-a dizendo: está pago. Seja o que for, aconteça o que acontecer, faça o que fizer, está pago. Você crê em mim? Você crê na cruz? Você crê no poder da ressurreição? Ele destituiu toda a dívida. Ele anulou toda a culpa. Porque Ele é Deus. Ele governa sobre tudo. E Ele nos trouxe para a plenitude. Não há mais dívida. Não há mais culpa. Eu reconheço que, como eu, você deve muitas vezes trazer na sua mente a consciência de imperfeição, a consciência de incapacidade, a consciência de limitação, a consciência de que não somos, de fato, esta plenitude que Paulo diz. Mas aproprie-se daquilo que a palavra nos ensina, porque o sepulcro está vazio, porque Ele está vivo, tudo foi pago. E Paulo termina dizendo esse trecho que ele triunfou. Para mim, uma das descrições mais belas e mais exultantes do resultado da morte e ressurreição de Jesus. Porque esse mesmo principado e potestade sobre os quais ele governa, agora vai dizer que ele triunfou sobre eles. Ele não só governa, mas ele colocou-os debaixo de seus pés, submetendo-os ao seu poder e ao seu juízo. A ideia que Paulo usa aqui é a ideia militar do triunfo daquele que chega na cidade, daquele imperador que volta para sua cidade, trazendo consigo não só os soldados que foram vencidos no campo de batalha, mas também os seus despojos, seus bens, suas propriedades, e atravessa o arco do triunfo, marchando e recebendo do seu povo, dos seus cidadãos, a homenagem, o triunfo, o reconhecimento: ele é vencedor. Paulo usa a mesma figura, muito conhecida daquele tempo e daquela cultura, para dizer: assim Jesus fez com aquilo que não se vê, aquilo que nos assombra, aquilo que nos domina, aquilo que nos aprisiona, aquilo que consciente ou inconscientemente traz-nos uma sensação de incapacidade. Paulo vai dizer: celebrem, porque ele triunfou sobre todas essas coisas, ele é vencedor. Quando nós vivemos o poder da ressurreição, nós estamos diante desta glória que nos foi dada, de Jesus, que é Deus, que governa sobre todas as coisas e que nos colocou no lugar da plenitude. E como isso é possível? Ele nos circuncidou de dentro para fora. Ele deu-nos, a cada um de nós, a capacidade de sermos diferentes. E esta vida tem uma diferença radical. Não somos mais o que éramos. Olhe para o apóstolo Paulo. Um exemplo claro. Olhe para você, como eu olho para mim. Não fosse Jesus, não fosse o perdão, não fosse a graça, não fosse a misericórdia, não fosse a dádiva do céu, nada disso estaria acontecendo. Em Jesus, todas as nossas culpas, até mesmo as mais profundas e mais pesadas, que tiram o nosso sono, que assombram o nosso dia, que escurecem as nossas manhãs, que fazem-nos chorar, fazem-nos sofrer, fazem-nos muitas vezes adoecer. As Escrituras nos dão a certeza que a lei de Deus eterna foi cumprida em Jesus e agora somos livres. Há em Jesus liberdade. Aproprie-se desta liberdade. Os portões foram abertos, as algemas foram quebradas, e ele triunfou, ele venceu, e com ele também venceremos. É por isso que nós não nos esquecemos nunca do poder que há naquela sepultura vazia. A maior e melhor de todas as notícias: muitos ainda procuram entre os mortos. Há muitos que ainda acham que os mortos terão resposta. Muitos ainda acham e veem nos mortos as soluções. Mas por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Porque ele está vivo, nós temos plenitude. Plenitude de vida. E esta vida plena de paz, plena de esperança, plena de amor. Glorifique o nome do Senhor comigo nesta manhã, porque ele está vivo e nós com ele viveremos eternamente. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé? Porque de pé cantamos melhor. Porque os dias passaram-se, mas os dias hoje refletem a glória aguardada, revelam-nos a esperança desejada. Porque os dias se cumpriram e ele está vivo e reina em nosso coração.